A palavra a ser compartilhada está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16. Para ser mais objetivo, eu vou estar lendo as porções à medida que vou compartilhando esta palavra. Quero compartilhar o tema Como Manter a Unidade na Igreja, a ideia central que o apóstolo Paulo comunica à igreja, a nós, os crentes. Como manter a unidade na igreja? Unidade é um atributo inseparável de Deus, Efésios 4, 1 a 16. É um atributo próprio do nosso Deus, a unidade. Unidade indica constância, uniformidade. E é assim que deve andar a igreja do Senhor Jesus, como um só corpo, habitação de um só Espírito, o Espírito de Deus, e sendo Cristo a cabeça da igreja. 1 Coríntios 12, 12 a 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito desta unidade tão importante. Ele diz que esta unidade já existe. É uma unidade para ser colocada em prática. Nós não criamos unidade, nós praticamos a unidade. Por isso que ele ensina como manter a unidade na igreja. Nós somos um corpo. O Espírito habita nesse corpo. E quem comanda esse corpo é o Senhor Jesus. O batismo é pelo Espírito Santo de Deus quando nos convertemos, porque ele passa a habitar no crente, que é a igreja, e o crente é introduzido pelo Espírito Santo de Deus na igreja. O batismo em um só corpo. E todos passamos a beber de um só Espírito. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, mantém a unidade em cada um e através de cada um. Para manter a unidade, não basta estar na igreja, devemos ser igreja, porque a igreja, no plano eterno de Deus, ela já está unida, já é unida, já tem unidade. O verdadeiro crente, então, deve andar de modo digno. Esse modo digno é fundamental para que esta unidade se manifeste. O nosso modo de andar é como uma carta aberta, que vai sendo lida pelas pessoas com quem temos contato. Nós precisamos ter esta consciência a respeito do nosso modo de andar. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O modo de andar, nós vemos nesses versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo roga, ele faz um pedido com veemência, com força, para que a igreja ande de modo digno da vocação. Qual é a nossa vocação? Que nós somos predestinados à salvação de Deus em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. A nossa vocação é sermos habitação do Espírito de Deus, casa de Deus, casa de oração. Então, andar de modo digno nesta vocação é andar com toda a humildade. Humildade nós vemos aqui simplicidade no modo de andar, que é diferente de ser uma pessoa simples, que é diferente de ser uma pessoa com aparência imprópria. A humildade é a pessoa aceitar o reino de Deus como uma criança, depender de Deus, andar dependente de Deus. E deve andar com toda a mansidão. Mansidão. Nós vemos aqui que estamos falando do fruto do Espírito. Sem mansidão, as pessoas saem por aí atropelando. A mansidão conduz as coisas em paz, em harmonia. E com longanimidade, andar com ânimo longo, longanimidade. Quer dizer, ter domínio das situações, sem sair do controle do espírito, sem perder aquela condição de caráter de crente, de caráter cristão. Este andar, nestas condições, dá a condição de suportar aos outros em amor. Suportar é dar suporte, ajudar nas horas de necessidade. Nós vemos aqui como deve andar um crente que vive a unidade perfeita da igreja em Cristo. Na carta à igreja de Sardes, Apocalipse 3, 4, Jesus diz: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Umas poucas pessoas. E é o que acontece hoje também na igreja atual. Umas poucas pessoas andam de branco, andam junto com o Senhor Jesus. Umas poucas pessoas andam com a verdadeira humildade, com a verdadeira mansidão, andam com a verdadeira longanimidade, suportando a igreja do Senhor Jesus em amor. E o Espírito Santo de Deus pergunta a nós: você tem andado assim? Se nós estamos andando assim, então estamos sendo verdadeiro crente que anda de modo digno. Nós vemos também, nesta porção, que Deus capacita quem se esforça. Os empregadores estão sempre de olho nos seus empregados e sabem exatamente quem são os mais esforçados. E estes mais esforçados são as pessoas em quem os empregadores mais investem para capacitá-los mais ainda, para produzirem mais ainda. Será que no reino de Deus seria diferente? Não. Deus é o Deus que tudo vê. Ele está de olho nos crentes, de olho na igreja. E aqueles que se esforçam, Ele capacita mais ainda para serem mais produtivos no reino de Deus. E nós vemos essa explicação do apóstolo Paulo nos versículos 3 a 10. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Deus capacita quem se esforça. Ele diz: esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos estar nos esforçando não para criar unidade, não para fazer unidade. Tudo isso já está pronto, a unidade já existe. Preservar. Nós devemos nos esforçar cuidadosamente para estarmos preservando a unidade criada já por Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Preservar no vínculo da paz. Quem é o príncipe da paz? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos dá da sua paz, da paz celestial. E quando nós nos esforçamos, nós estamos conscientes que há somente um corpo e um espírito. A igreja é única. A igreja é uma só, porque é um só o Espírito que sustenta a igreja. É um só o nosso Salvador e Redentor que enviou este Espírito, o Senhor Jesus. E todos nós fomos chamados numa só esperança, numa só vocação de salvação. Porque há um só Senhor. Um só Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Seu Filho Jesus que reina com Ele e o Seu Espírito Santo que habita na igreja. Uma só fé. Parece que hoje tem muitos tipos de fé olhando para a igreja. Está errado isso. Um só batismo. Vemos discussões a respeito de batismos diversos. É um só batismo. Um só batismo no Espírito Santo, quando nós nos convertemos. Um só batismo nas águas, quando aceitamos obedecer às ordenanças do Senhor Jesus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. E age por meio de todos e está em todos. Isto é poderoso. Deus capacita os crentes. Deus capacita aqueles que são crentes de verdade e se esforçam. E nós vemos aqui a explicação dele. A graça foi concedida. A graça foi dada. Conceder é dar, é doar. A graça foi dada a cada um. A cada um de nós. Cada um da igreja do Senhor Jesus, a cada um verdadeiro crente, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja bem, é graça infinita. Os crentes estão limitando a graça de Deus, segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a graça que habitou no Cristo homem aqui na terra e que habita no Cristo Rei à direita do Pai. É graça infinita, é poder para o crente, para a igreja. E aqui ele fala de Jesus ter descido à terra como homem e ter voltado para Deus como Rei eterno, como Deus eterno. E Jesus, quando voltou para a direita do Pai, ele acabou com a prisão do pecado, acabou com a vitória de Satanás, levou cativo o cativeiro, acabou com todo o ritualismo da lei do Velho Testamento e deu dons. Ele capacitou. Os dons estão aí para a igreja, mas nós precisamos nos esforçar para estarmos crescendo em santidade, e os dons estão à nossa disposição, porque Jesus deu dons aos homens, aos verdadeiros crentes. Nós precisamos, então, estar dia a dia nos esforçando, porque Jesus subiu acima de todos os céus, está no trono celestial, para encher todas as coisas. Ele enche o crente pelo seu Espírito. Ele dá plenitude do Espírito Santo à igreja, mas a igreja deve esforçar-se para preservar a unidade. E aí os dons são derramados. Esta capacitação, então, é concedida, é dada por Deus em Cristo Jesus somente aos crentes que se esforçam. E ele ainda afirma diligentemente, ou seja, cuidadosamente, aqueles que se esforçam por preservar a unidade do Espírito de Deus no vínculo da paz. Glórias a Deus por isso. E ele continua explicando que também para facilitar toda essa questão da unidade, Deus envia ministros para ajudar a manter a unidade na obra. Ministro não é cargo de status, é cargo de serviço. Ministro quer dizer aquele que serve, aquele que trabalha ao Senhor Deus. Por isso, ele mesmo concedeu. O Senhor deu, doou pessoas para ajudar nesse trabalho da unidade da igreja, de preservar a unidade da igreja. E deu ao corpo de Cristo, assim, pessoas vocacionadas para trabalharem visando esta orientação na unidade da igreja. E daí nos versículos 11 a 14, ele explica, e ele mesmo concedeu, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Glórias a Deus. Então Deus envia, Deus dá ministros para ajudar a manter, a preservar a unidade na obra. Ele mesmo deu, concedeu, apóstolos. Todos esses cargos nós podemos emparelhar nos dias de hoje como pastores, servos, aqueles que estão para ajudar as ovelhas na questão da unidade, a crescerem na unidade, a desenvolverem na unidade. Parece que estes trabalhos que Deus chama as pessoas, vocaciona, hoje são títulos nobres. Claro que servir a Deus sempre é nobre, mas não o título que nos faz nobres. Muitos batem no peito, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ele está dizendo, você é servo, você é serviçal no reino de Deus. Eu te chamei para trabalhar. O próprio Senhor Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. E ele chama pessoas para servirem. E esses ministros são chamados, são dados à igreja, Deus dá para servirem a igreja e orientar a igreja para que ande nesta unidade que está pronta, a unidade no poder do Espírito Santo como corpo de Cristo. E o trabalho dessas pessoas que têm esses títulos de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o trabalho dessas pessoas é desempenho do serviço, para que o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o propósito é desempenhar o trabalho até que cheguemos todos à unidade. Unidade da fé, a unidade do conhecimento, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo, o caráter de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quanto vento de doutrina está levando pessoas hoje? É terrível isso. E a culpa é de quem? É da igreja de Jesus? Não. É destes ministros. É destes apóstolos, destes profetas, destes evangelistas, destes pastores e destes mestres que estão negligenciando no trabalho deles. Nós que temos estes ofícios, temos o trabalho de orientar a igreja, que já existe uma unidade pronta. O nosso trabalho não é criar coisas, é andar naquilo que está pronto, conforme a palavra de Deus. Não é inventar doutrinas novas, não é querer conduzir a igreja a costumes da velha aliança, práticas da velha aliança, é conduzir a igreja na prática da palavra de Deus, da igreja do tempo da graça de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Porque senão as pessoas caem nas armadilhas do diabo, caem nas artimanhas das pessoas e vão sendo levadas daqui para lá. Tem muitas pessoas hoje que vivem por aí. Eu sou crente, mas vive pipocando como um beija-flor de igreja em igreja. Não lê a Bíblia, vive caçando bênçãos, vive correndo atrás de sinais e maravilhas. Quando nós nos posicionamos como igreja do Senhor, tudo isso acontece na vida pessoal, na família e através da vida de cada crente, na vida de cada um que serve a Deus. Estas atividades de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, essas atividades só estarão cumprindo o seu papel, as suas finalidades, se houver aperfeiçoamento dos santos. Se não houver aperfeiçoamento, não está sendo feito o trabalho conforme o Senhor manda. Então, quando esse trabalho daqueles que presidem as igrejas locais é feito corretamente, conforme a Bíblia, os santos, ou seja, os crentes, são aperfeiçoados. E esta é a finalidade das pessoas se reunirem como igreja: receberem o aperfeiçoamento, receberem toda a direção para andarem em unidade, conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, como corpo de Cristo e sob o comando do Senhor Jesus. Como manter a unidade na igreja? E nos versículos 15 e 16, ele faz um fechamento. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Seguindo a verdade em amor. A verdade, ela já está pronta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós devemos seguir ao Senhor Jesus, seguir a palavra de Deus em amor. Aí cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando nós seguimos a verdade, nós crescemos. Mas como seguir a verdade se a maioria dos crentes hoje nem leem a Bíblia? Nós só seguimos a verdade quando conhecemos a verdade. Então nós precisamos ler a Bíblia para seguir a verdade. Aí nós damos liberdade ao Espírito Santo para nos ensinar a verdade, nos ensinar a andar na verdade. E aí há crescimento. Crescimento como indivíduo, como corpo de Cristo. Aqui ele diz que trata-se de um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. A edificação do corpo de Cristo, ela começa em cada crente. E assim o corpo de Cristo vai sendo fortalecido. Então, como manter a unidade na igreja? A unidade já está pronta. Precisamos seguir a verdade. E aí há crescimento nesta unidade. A igreja verdadeira sempre esteve em unidade. Jesus veio estabelecer a unidade. João 17, 20 a 23, o Senhor Jesus orou: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja a oração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já prevendo essa questão da desunião das pessoas se dizendo crentes, ele já ora pela unidade da igreja, pela unidade daqueles que ainda viriam a se converterem. Como manter a unidade, então? Sendo verdadeiro crente. As denominações estão divididas. As igrejas locais têm placas diversas, nomes diversos, que são as denominações. A igreja aparente, denominacional, está dividida. Mas os verdadeiros crentes, que estão dentro destas denominações, formam a verdadeira igreja do Senhor Jesus. E esta verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Esta verdadeira igreja é única e está em unidade. Porque a unidade é eterna. Jesus estabeleceu essa unidade eterna que existe entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, estabeleceu na igreja, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vocação da igreja, unidade, para que estejamos eternamente unidos lá no céu com o próprio Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Glórias a Deus, porque o Senhor ensina a nós a verdade plena do reino de Deus e nós podemos andar nesta verdade vitoriosamente, ter vitória em Cristo Jesus. E a vitória em Cristo Jesus é para aqueles que andam na verdade, aqueles que andam na unidade preparada pelo Senhor Jesus. Amém, igreja?